Museu Lógicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do Museológicas Podcast. Eu sou Daniel Vieira, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. E é um prazer estar aqui com os colegas de departamento, Hugo Menezes e Francisco Sá Barreto, para receber com entusiasmo uma convidada especial, a professora doutora Eliana de Barros Monteiro. Formada em Ciências Sociais, 2004, e mestre em Antropologia, 2008, pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui experiência em projetos de pesquisa e extensão com povos tradicionais, indígenas e quilombolas, com temas voltados à cultura, história, ambiente, saberes tradicionais e etnicidade. Entre 2010 e 2014, realizou doutorado em Sociologia, pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, também na UFPE. Tem interesse em temas de pesquisa ligados à antropologia e à sociologia da educação, etnologia e etnohistória do Nordeste indígena brasileiro, pensamento decolonial e interculturalidade. É professora adjunta do Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, Campus Juazeiro, na Bahia. Tem formação em aromaterapia pelo Instituto Brasileiro de Aromatologia, IBRA, e é mãe de duas crianças. Entre junho de 2020 e junho de 2021, dedicou-se ao pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, desenvolvendo a pesquisa Narrativas Etnográficas em História Natural do Brasil, Estudo dos Povos Indígenas no Nordeste e a Descolonização do conhecimento pedagógico. Em nome do Museológicas Podcast, quero agradecer a Eliana por ter aceitado o convite para participar dessa videoconferência e dar a ela as nossas mais cordiais boas-vindas. Nossa conversa hoje é sobre o Brasil holandês e a descolonização dos povos indígenas no livro História Naturalis Brasília, escrito por Guilherme Piso e Georg Margraf, publicado em 1648. Eliana, conta um pouquinho para a gente sobre esse teu projeto lá no pós-doutorado, no PPGA da UFPE.
Olá, Joia. Olá, Daniel, Francisco, Hugo. É um prazer estar aqui com vocês, super agradeço o convite. Desde já me sinto honrada, recebo o convite com a grande responsabilidade, porque... o período holandês não é o meu tema, né, que está presente na minha formação desde a graduação, mas a partir também da minha formação nas ciências sociais, caminhando pela antropologia e trabalhando desde o início da graduação com etnografia e pesquisas em comunidades indígenas, terminei chegando, né, ao estudo de História Natural do Brasil. É um projeto de investigação que eu já venho tentando desenhar desde 2014, quando eu estava terminando o doutorado em Sociologia pela UFPE. Tentei submeter também enquanto projeto de pesquisa em algumas oportunidades, mas foi a partir do ano passado, de fato, né, através do programa de pós-graduação em Antropologia, com a parceria e supervisão também do professor, amigo Hugo Menezes, né, que a gente desenvolveu essa pesquisa de pós-doutorado. É uma pesquisa que eu considero ainda em andamento, né, embora o período do afastamento para o doutorado tenha sido finalizado, mas é uma pesquisa que, de fato, é ampla, né, e também devido às limitações com a pandemia, né, iniciada no ano passado também, eu precisei redesenhar um pouco o projeto de pesquisa, me dedicando a uma parte menor, né, da obra, me dediquei a um extrato da obra escrita pelo George McGrave. E a intenção, né, nesse trabalho foi tentar identificar, né, nessas narrativas etnográficas que estão inscritas nessa primeira obra científica, né, como você mencionou, no Brasil, né, publicada em 1648, né, durante o período holandês, pensando também a partir de um paradigma, né, dos indígenas enquanto sujeitos históricos, né, buscando revisitar a própria historiografia, né, e somando as reflexões antropológicas, né, entendendo esse processo histórico como um processo dinâmico, né, com muitas, enfim, relações interculturais, com processos de etnicidade envolvidos, né, durante todo o período colonial, na verdade, né, mas estritamente com relação à obra, eu busquei identificar nessas narrativas etnográficas expressões, né, do que a gente pode entender enquanto conhecimentos indígenas que foram ali traduzidos, né, a partir da experiência e interlocução dos escritores que estavam envolvidos, né, na campanha de Maurício de Nassau, no período holandês, né? Então, foi a partir também desse olhar problematizador que a antropologia pode levar, a antropologia histórica, né? Meu desafio foi tentar identificar nas narrativas, apesar de uma obra estritamente colonial, eurocentrada, foi buscar identificar, de fato, elementos de um conhecimento indígena ali, traduzido, né, identificar também aspectos da cultura, né, especificamente relativas ao registro de uma parte da botânica que está registrada, né, e também ilustrada com os desenhos que a obra traz, né. Então eu busquei identificar nessas narrativas elementos de um conhecimento próprio indígena que estava sendo compartilhado, né, na experiência etnográfica desses autores, né?
Em seu texto, Eliana, que está no prelo ainda, né, você afirma que uma das questões de fundo pedagógico que busco traçar na imersão da pesquisa é se das narrativas etnográficas coloniais é possível resgatar elementos de uma crítica sociohistórica, buscando compreender mais a fundo a agência dos povos indígenas, pensando o protagonismo indígena na construção das narrativas de imagens deste período colonial, tal qual o período holandês. Então, me parece, né, que o seu programa de investigação é de grande relevância para esse debate sobre o decolonial, né? Mas uma coisa é desconstruir as estratégias do discurso colonial que resultam na redução do outro em objeto do olhar holandês colonizador no século XVII. Enquanto, de outro lado, fazer ver através desse rasgo a subjetividade e mesmo a agência desses grupos étnicos é já uma outra história, né? Então, como realizar esse objetivo usando apenas as fontes produzidas pelos colonizadores, ainda que ricas em intertextualidade, como no caso da História Naturalis Brasília?
É interessante essa questão, porque, de fato, ela é o meu eixo norteador. E aí eu sinto até um pouco de necessidade de falar um pouco da minha trajetória, né, e o caminho teórico, metodológico que eu fui buscar para investigar mais a fundo essas narrativas etnográficas que estão na obra, né. Primeiro que, ao passo que fui desenvolvendo algumas atividades na graduação ainda, no bacharelado em Ciências Sociais, minha primeira experiência, né, de campo, de trabalho de campo, de produção de etnografia, foi em comunidades indígenas na região agreste e sertaneja de Pernambuco, né? Isso me possibilitou uma caminhada de buscas, né, de referências bibliográficas com relação à história, né, colonial dessa região. E uma temática que é muito presente, né, nessas reflexões é o debate em torno da representação dos povos indígenas, né? Como é que o olhar europeu foi construindo, né, a sua representação com relação a esse outro, né, que ora foi exótico, ora foi visto como primitivo, né, como não civilizado, e também posteriormente a história vai representar esses indígenas como assimilados, né, a todo um processo de que o Gilberto Freire, por exemplo, chama de caboclização, né, dessa região sertaneja, enfim, que iniciou nos primeiros contatos, né, ainda na parte litorânea do estado de Pernambuco. E esse debate em torno da representação me fez também ir em busca, né, de documentos do passado colonial, né? E aí foi quando eu comecei a ter contato, né, com esses personagens que foram importantes aí para a gente entender como é que essas representações em relação aos povos indígenas foi sendo construída, né? E isso eu terminei levando para o meu trabalho de monografia, fiz uma pesquisa mais dentro do aspecto pedagógico sobre a ideia de indígena, né? Então eu fiz muitas leituras sobre a questão das estereotipizações, né, da ideia folclórica que se fomentou no imaginário brasileiro com relação aos índios. No mestrado, já trabalhando mais especificamente com a perspectiva da noção de política, né, e de etnicidade de um grupo étnico, que é o povo Trucá, que está na região semiárida daqui do sertão, do submédio São Francisco, de onde eu estou falando. E foi quando eu me deparei com as imagens, né, de Franz Post, com as imagens de Albert Ekalt, e comecei a acessar essa literatura mais específica, né, desse período holandês. Bom, também aí nessa transição de formação, né, vindo da antropologia para a sociologia, eu justifico por quê. Eu sempre partilhei essas reflexões com relação a essas representações dos povos indígenas, né, construídas pelo olhar europeu, e o impacto disso nas produções didáticas, nas produções pedagógicas, na prática pedagógica, né? Então, no meu trabalho de tese em sociologia, eu busquei trabalhar o aspecto mais institucional mesmo dessas práticas, né? E como eu estava inserida num campo intersocietário, ou seja, com sociedades indígenas e não indígenas aqui nessa região que estão cotidianamente em relação, eu senti a necessidade de ir além desse debate da representação, porque eu também via, né, no meu cotidiano de prática etnográfica nas comunidades indígenas, especificamente com o povo Trucá, que os próprios indígenas como sujeitos históricos que são, sabem também reelaborar essas próprias representações, né, que também influenciaram nas suas marcas identitárias, e nos seus próprios processos mesmo de formação e de resistência étnica. E aí foi quando eu comecei a acessar uma literatura sobre os modos de quebra das representações. Então, fui conhecer um pouco da literatura do Dominique Manguinot, da análise das práticas discursivas e a possibilidade que existe, né, de um grupo social reorientar determinadas representações sobre seus contextos históricos, né? E também foi quando eu comecei a acessar a literatura das epistemologias do Sul, né? Que tem a ver com um debate realmente epistemológico do modo da gente tratar os nossos dados sociais, etnográficos, e do modo da gente, enquanto cientista social, produzir conhecimento. Né? Então, quando eu encerrei a minha tese em sociologia, enfim, e a vida também aqui docente no sertão, acessando diversos alunos, estudantes que possuem uma certa ligação, né, com essa ancestralidade dita indígena, nativa, originária, eu comecei a buscar, pensar. E com relação a esse período histórico, né? E com relação a essas narrativas coloniais, Será que, por mais que elas tenham sido feitas, né, a partir do olhar eurocêntrico, será que a gente consegue ver nesse caminho de representação a possibilidade dessas rupturas, ou seja, a possibilidade de um olhar também indígena estar ali, circunscrita naquele movimento de tradução e que, por sua vez, possibilitou a publicação dessa obra científica, né? Então, foi quando e também acho que é importante eu estar mencionando que desde do final do meu doutorado em sociologia, eu comecei a entrar em contato com a pesquisadora Mariana Françoso, que já se dedica há bastante tempo, né, ao trabalho com relação a essas obras, né, do período holandês. Na sua tese, em 2009, 2010, ela trabalha bastante, né, sobre o olhar europeu holandês, né, com relação a esses conhecimentos, né? E foi também quando eu comecei a tentar algumas inserções em editais de pesquisa. Participei do edital Coimbra, participei de editais aqui na região, mas, enfim, foi também aliado à vida de docente e à pesquisa continuando, que eu, em 2019, comecei a redesenhar, então, e pensei em retomar esse projeto e tentar pôr em prática, né? Então, de fato, Daniel, é um desafio, né, você buscar identificar em narrativas coloniais um movimento de ruptura, né, dessas representações. E na medida em que eu fui me debruçando, né, inicialmente, né, eu só tive acesso à obra que está digitalizada, já é disponível para o público, né, há um bom tempo em sítios eletrônicos, né, como no acervo de obras raras da Fiocruz. Você também consegue encontrar a obra no sítio eletrônico Kurt Nimoyndaju, na biblioteca Kurt Nimoyndaju, né, que é uma biblioteca muito rica de acervos documentais, etnográficos sobre os povos indígenas no Nordeste. Mas essa obra digitalizada estava em latim, e eu não conheço o latim, né? Então, o meu exercício inicial de contato, de fato, depois, obviamente, de fazer um balanço da bibliografia de pesquisadores que já estão inseridos nessa trajetória de pensar e repensar o período holandês, né, envolvendo historiadores e antropólogos, foi quando eu comecei a buscar, de fato, a tentar dar relevo, né, aos termos indígenas que eu via na obra, né? Obviamente que ali era um período histórico em que essas populações, né, detinham o poder da história oral, né? Eram populações que não tinham o poder da escrita, né? Mas ao passo que essas traduções interculturais eram feitas, né? E aí eu acompanhando também o argumento interpretativo da Mariana Françoso ou da Rebecca Brenner Parker, que é historiadora da arte, que se dedica ao estudo sobre Albert Ekaut, eu acompanho esse argumento delas de que essa obra só foi produzida a partir de experiências etnográficas, né? A partir de uma relação, de fato, que não se parte apenas de um lado, né? Ou seja, quando a gente abre o olhar para entender numa dimensão menos linear, né, e mais processualista da história, né, e entendendo que, antropologicamente falando, a gente pode identificar essa história, né, como uma relação ambígua, né, que envolve processos de articulação, de conflitos, de associações, né, de intermediações, né, que a gente consegue identificar que há um caminho aí entre o que é representação, né, e o modo de ação mesmo, né, dessas representações, e onde a gente consegue encontrar, né, o protagonismo dos povos indígenas. Assim, eu parto com essa hipótese, né, para identificar que naquela narrativa etnográfica não tinha apenas um conhecimento europeu tácito, né? Havia, sim, acima de tudo, uma relação, né, entre sujeitos e os indígenas também fazendo parte desse processo construtivo de conhecimento. Embora, né, esse lugar de protagonismo, esse lugar de movimento duplo de tradução, como a Cristina Pompa vai falar, não é reconhecido durante muitos séculos na nossa história, né? Na nossa história da educação, na nossa história das ciências, né? Então, o lugar que esses indígenas terminou se fixando, né, nesse lugar da representação. E aí eu busco, né, problematizar, à luz desses termos indígenas que saltam os olhos na obra, um pouco do protagonismo dessas ações, né?
Oi, Eliana, boa tarde. Coisa boa estar aqui contigo hoje. É bom porque a gente está aqui no momento de encerramento, talvez, ou talvez de culminância de um ciclo de muita dedicação que a Eliana teve a essa pesquisa, que foi abrigada pelo PPGA e que eu tive a sorte de me colocar como supervisor, mas foi muito mais uma parceria e muito mais um caminhar juntos. E Eliana, muito dedicada ao que ela se propôs a fazer, certamente vai entregar, a partir do seu artigo, um resultado muito interessante daquilo que ela resolveu trazer como tema de pesquisa e se desafiando, né, Eliana? Que no fundo, você sai de um seu lugar de conforto, já há anos trabalhando com um tema e dedicado à etnicidade, uma relação com os trucais, e agora você vai tentar buscar uma outra perspectiva, uma perspectiva histórica para entender algumas relações do presente. Eu gosto muito desse jogo que você propõe para analisar o tema e nos propõe também, que nos leva a pensar de outra forma, nesse jogo de como é que essa história, ela não é só localizar os dispositivos da opressão colonial, é também pensar como é que essas narrativas, elas ainda incidem sobre o presente, como é que a gente pode localizar elas a partir da leitura de uma obra antiga. Questões que a gente reproduz, traz para nosso cotidiano, elas estão localizadas em lugares específicos da nossa experiência e o teu trabalho vem iluminar isso. Então, de antemão, feliz por estar com você nessa caminhada e feliz também por estar aqui nesse encontro com você hoje. Eu queria te perguntar, queria que os outros ouvintes também ficassem atentos às tuas palavras acerca da dimensão metodológica do teu trabalho. Porque é interessante, né, trabalhar com uma obra, como você mesmo falou, que não é uma obra que circula de forma tão simples, né? Eu lembro dos seus percalços, das suas dificuldades para conseguir ter acesso à obra. É muito difícil ter acesso à obra. E ela estava em latim, e veja, Daniel e Chico, mesmo em latim estava lá, Eliana tentando trabalhar em cima da obra em latim. Depois é que ela conseguiu a obra em português. Ela ficou um tempo grande ainda com essa obra em latim, ainda como fonte de estudo, mesmo, de pesquisa. Aí eu queria que você falasse para nossos ouvintes, Eliana, assim, como é que você trabalhou com essas narrativas. Talvez falar mais um pouquinho sobre essa ideia de transformar narrativas coloniais em narrativas etnográficas. Né? Esse é o primeiro ponto. Assim, é muito interessante pensar, bom, a partir dessa premissa que eu vou... que você construiu a partir da Marina Françoso, né? Essas narrativas etnográficas, elas foram retrabalhadas pela sua metodologia. Você chegou a se debruçar sobre elas e como é que você, então, fez isso? Quais os seus passos metodológicos? E aí, de repente, você falasse um pouquinho também como é que essas narrativas, elas podem ter ajudado a forjar uma imagem desses povos nativos, povos tradicionais, povos originários. E se você acha mesmo que uma revisão dessa literatura pode ajudar a localizar esses dispositivos de opressão e de apagamento dos saberes e das epistemologias indígenas no Brasil.
Realmente, essa parceria que a gente estabeleceu nessa construção aí da pesquisa, no caminho da pesquisa, foi muito importante, né, para os desafios aos quais eu me propus. Bom, você falou, né, de fato, diante da pandemia, porque no início eu tinha uma ideia de fazer pesquisa de acervo, eu ia visitar instituições, eu tinha uma viagem programada para a Holanda, mesmo não conhecendo o idioma, né, holandês, mas enfim, eu também parto dessa ideia de que a gente pode sim se aventurar num exercício de interpretativo, né, antropológico, né, com as ferramentas que a gente tem, né? Então, inicialmente devido à impossibilidade mesmo de me deslocar, né, e passei um bom tempo me dedicando às pesquisas a partir da internet, né, do que os acervos eletrônicos forneciam. Então, como eu só tinha a obra em latim, de fato, para estar ali analisando, mesmo não conhecendo a língua, eu consegui identificar. É importante, assim, também mencionar que esse exercício da tradução, eu também me coloquei um pouco para fazer, né, de algumas páginas que eu identificava ali uma planta nativa, que pelo conhecimento etnográfico contemporâneo a gente vê que é utilizado, né, que tem seus usos, tem seus significados ainda hoje. Então eu fui tentando explorar essa obra da forma que eu podia, né, e foi a partir daí que eu comecei a sistematizar, de fato, os termos que estavam lá, né, gravados enquanto termos indígenas, né, e comecei a sistematizar e delimitar também, né, porque a obra é muito ampla, né, ela é dividida em dois grandes volumes, né, e eu, justamente também pela experiência que eu já tive em comunidades, em pesquisas, fazendo levantamento do conhecimento botânico, né, da flora, da vegetação, né, das plantas, das ervas utilizadas em comunidades indígenas atualmente, né, eu terminei por escolher fazer esse percurso, né, de buscar identificar esse registro botânico presente na obra, né, e aí foi quando eu passei a focar, né, no primeiro livro do George McGrave, né, então, além de sistematizar, né, todas as ervas e plantas, né, que ele descreve, além de também tentar buscar organizar, sistematizar um quadro com essas imagens, né, porque também é importante de se mencionar, né, nesse balanço da bibliografia que eu fiz, e aí eu sinto necessidade de ir para os historiadores e também para a etnobotânica, né, eu fiz leituras de artigos sobre a história natural do Brasil a partir da botânica, a partir da história, né, e tentar identificar como antropologicamente pensar sobre essas fontes, né, foi quando eu comecei a de fato buscar identificar nesse registro do Mark Grave elementos que pudessem me fazer inferir que ali tinha uma relação, né, etnográfica sendo composta, né? Ou seja, aqueles dados tão detalhados a respeito da produção de um pirão e um tempero que é utilizado por povos indígenas na região litorânea e é feito um prato, né, uma riqueza culinária. Então, essas descrições foram me fazendo, né, caminhar para a interpretação de que, bom, ali existiu não meramente uma relação, né, de imposição na construção desses dados, mas sim aconteceu a partir de uma relação intercultural mesmo, de composição, né, do que a Mariana Françoso vai falar, de uma composição etnográfica, né, uma etnografia composta de relações, né, e aí quando eu consegui ter acesso à obra em português, né, e também depois de fazer uma pesquisa nos acervos eletrônicos, né, como por exemplo no sítio eletrônico da Europeana, que é um acervo grande de imagens, né, e de documentos desse período colonial, eu comecei a perfilar e de fato sistematizei o livro 1, né, do Mark Grave, para me dedicar a essa reflexão. Bom, do que desses registros aqui eu consigo identificar e inferir, né, com relação a uma construção aí de dados a partir de uma experiência etnográfica, né? Então, em nenhum momento eu esqueço que existe uma relação assimétrica, né, entre colonizadores e colonizados, né? Mas a ideia também era ir além dessas categorizações, né, de buscar identificar que naquela narrativa etnográfica ali existiu uma conversa, existiu uma experiência trocada, né, um conhecimento indígena compartilhado, né? Afinal, quando você vai ler, por exemplo, sobre a arueira, quando você vai ler, por exemplo, sobre o mamão, né, ou sobre até em outros contextos da obra, né, porque a obra vai falar sobre a fauna, vai ter um capítulo dedicado à população indígena, que é o livro 8, né, que também me dediquei à leitura e análise dele. Então, você consegue ver uma pluralidade de informações, né, que não teriam sido, de forma alguma, produzidas dentro de um contexto de não relação, né, de não experiência, de fato, intercultural. Né. Agora, essa interpretação também não me leva a descuidar, né, do olhar eurocentrado, né, que está presente o tempo todo na obra, né, porque a obra ela foi produzida, inclusive, para servir, né, aos interesses econômicos, né, políticos, né, da elite intelectual, digamos, do mundo ocidental naquela época, especialmente ali ilustrada pelos Países Baixos. Né. Então, esse cuidado teórico, metodológico, né, ele não deixou de ser feito, né, assim, mas também eu me dispus a buscar, identificar, né, nessas narrativas aspectos mais profundos, digamos assim, né, que envolvem os usos, envolvem o simbolismo em relação a algumas plantas, né, envolvem, por exemplo, aspectos das práticas culinárias, das práticas de cura, né, as relações de uso medicinal desses indígenas, né? Então, é uma obra riquíssima, né? Que sim, é uma obra circunscrita no período holandês, né? Escrita por europeus, né? Mas ela é preenchida de uma diversidade linguística, né? Uma diversidade cultural, né? Que está... que forma, na verdade, o que a gente pode identificar enquanto conhecimento, né, desses povos indígenas.
Então, eu acho assim que vale a pena a gente destacar, e aí improvisando já, né, aqui na fala, vale a pena destacar muito isso que a Eliana estava falando, que é a importância da publicação, né, da História Natural do Brasil. É um trabalho que, por exemplo, tem sido muito citado como uma das fontes principais para o desenvolvimento das pesquisas em história natural do próprio Linneu, que foi quem desenvolveu o atual sistema classificatório, né, de que a biologia depois deriva, né? E que também foi importante para a própria constituição de um sistema classificatório que depois valeu para outras ciências, né? Inclusive chegando até a própria museologia. Né? Então, saber, por exemplo, que tudo isso vem dessa produção, né? É muito instigante. E aí eu acho que é muito rico trazer essa ideia, né, de que há um conhecimento indígena, né, que foi apropriado pelo colonizador através desse processo, inclusive, duplo de leitura, né, porque os holandeses eles trabalharam de forma muito múltipla, quer dizer, houve um trabalho etnográfico, né, por parte de Margraf e do Piso nas pesquisas dele, que levaram eles a fazer um contato direto com as fontes, né, desse conhecimento nativo, mas eles também mesclaram isso, como era muito comum no século XVII, eles mesclaram esse processo também com traduções encontradas já pelos portugueses, né? Apropriações que os próprios portugueses fizeram desse conhecimento indígena, né? Então, daí vem essa forma muito compósita, né, de simbologias associadas a esses motivos botânicos, geográficos, né, etnográficos, né? Então, os livros, né, o livro inteiro é, na verdade, composto por 8 livros, né? E neles a gente vê essa coisa sobre a botânica, sobre a zoologia e sobre também, né, a etnografia. E aí o material também é muito múltiplo em termos também de linguagem. Você tem o discurso da história natural, né? Mas tem também o uso das imagens, o entrelaçar com a questão, por exemplo, da visualidade, né, nas ilustrações, que são mais do que ilustrações, porque elas também conformam essas representações. E, enfim, como alguém que trabalha também com essa questão das fontes visuais, e eu usei assim, também do História Natural do Brasil, né, a temática, por exemplo, que a Eliana estava trazendo, da simbologia ligada a isso, eu encontro muito na relação com o mamoeiro, né? E aí, veja, quando a gente puxa o mamoeiro, é já a tradução portuguesa, que já faz associações, inclusive, ao corpo feminino, que foram usados pelos holandeses para poder personificar uma economia erótica do país, né? Do Brasil. Ou seja, usar inclusive o corpo feminino para poder dar forma visual a esse corpo colonizável, né, colonizado. Então, há muitas estratégias coloniais que se apresentam através da própria constituição do material visual. E aí eu fico curioso para saber como é que você trabalhou mais isso em termos metodológicos, fazendo a ponte com a pergunta de Hugo. Como é que você fez essa desconstrução, não só dos dispositivos coloniais no texto escrito, no discurso da história natural, mas também no material visual? Né?
Certo. De fato, né, o livro ele é rico, né, com esses registros visuais. A Mariana Françoso, inclusive, aponta, né, para essa hipótese que muitas imagens, inclusive, dele, são do próprio Albert Ekaut, né, ou seja, não eram ilustrações apenas realizadas pelos autores, né, o Piso ou o McGrath. Também a gente precisa mencionar a figura do Johannes de Laet, né, que editou o material e que também levou um pouco do seu conteúdo, né, da escola naturalista que estava ali, né, da história natural que estava se construindo, né, na intelectualidade europeia daquele período. E, de fato, né, a intenção que a gente consegue identificar, né, e também a partir das leituras de diversos pesquisadores, que a ideia da obra era, de fato, né, construir um conhecimento em que estivesse registrada a maior, com maior riqueza de detalhes possível, né, aquela realidade ali que estava sendo explorada, né? Então, quando a gente olha para as imagens, a gente identifica, né, que é um registro europeu, eurocentrado. No entanto, é um conjunto de diversidade, né, biológica própria dessa região, né? Inclusive é a obra que até hoje, né, é considerada uma das principais, justamente por conta da veracidade, né, das informações, da forma como as informações eram buscadas, né, eram adquiridas. E a gente consegue fazer talvez uma ponte com esse conhecimento indígena, né, quando a gente identifica nas narrativas, por exemplo, do próprio McGruff, quando ele fala de uma determinada planta que foi trazida já pela África, mas que os indígenas já renomearam, ou de outra determinada planta que era falada de uma forma pelos indígenas, mas que os portugueses corromperam a língua. Então, esse verbo é trazido por ele, né, identificando a corrupção da língua, né?
Então, nesse mapeamento que eu fiz, né, do livro 1, do McGrath, eu sistematizei cerca de 117 plantas, né? E desse material eu selecionei uma amostra onde eu identifiquei então, né, os usos cotidianos, especialmente culinários e vinculados também a práticas medicinais. E a gente consegue identificar que nem todas essas plantas, né, são nativas, né, da flora brasileira. Muitas registradas, né, já são plantas trazidas, né, pelos africanos, especialmente. Mas também é interessante a gente identificar a própria tradução indígena de muitas dessas plantas, né, e alimentos. Por exemplo, do cará, que é um alimento que vem da África, né? E também o caraguatá, que é a babosa, né, ou a aloe vera, se a gente for denominar no latim, né, e que por sua vez também foram reelaborados culturalmente, né, e hoje é também parte de uma flora que é utilizada também pela medicina indígena. Né? Então, termos como arapabaca, tereroqui, carapotiragoa, a cacica, o inimboi, são termos indígenas, né, que eu identifiquei no registro do McGrath, e que então a gente pode inferir o próprio movimento de tradução indígena, né, dessas plantas, e por sua vez uma reelaboração cultural também de seus usos.
Aproveito mais uma vez para agradecer a Eliana de Barros Monteiro, que nos brindou com uma excelente entrevista sobre o Brasil holandês, destacando a importância desse processo, né, de descolonizar essa produção de um olhar colonizador sobre os povos originários na América, né, no Brasil, e a contribuição para esse debate de interfaces, né, entre a antropologia histórica, entre a história cultural e entre a museologia, né. Muito obrigado, Eliana, e bom episódio de podcast a nossas ouvintes e nossos ouvintes.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.